Videbula.
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 Oi, pessoal, eu sou Patrícia Serrão.
E aqui quem fala é a Raíssa Saraiva.
E esse é o Videbula, seu podcast sobre saúde, bem-estar, direitos das pessoas com deficiência e doenças raras.
Quando a gente investiga uma doença diferente, logo de cara as coisas podem ficar confusas, porque ficamos meio perdidos sobre os próximos passos. Por isso, o nosso tema de hoje é tão essencial. Você sabe como acessar o SUS em casos de suspeita ou diagnóstico de uma doença rara?
Esse é um tema muito importante para mim. Eu tenho uma doença rara de origem genética, ou seja, eu nasci assim. Mas eu só fui diagnosticada com essa doença com 30 anos de idade. Eu tô com quase 40 e ainda não consegui fazer o exame genético. Meu diagnóstico foi apenas clínico, o que também é válido, tá? Não tem problema nenhum com diagnóstico apenas clínico.
Em um episódio anterior, a gente conversou com a Roseli Cisotti, que é diretora de comunicação do Instituto Vidas Raras, e falamos um pouquinho sobre o que são as doenças raras. Depois dessa conversa, sentimos que era indispensável também falar sobre como buscar diagnóstico e acompanhamento pelo SUS. Por isso, nesse episódio, o Videbula se aprofunda nesse tema.
E quem conversa com a gente é o pesquisador em saúde pública, Zilton Vasconcelos, no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz. Ele coordena um projeto nacional de investigação de doenças raras e explica como funciona o atendimento a esses casos no sistema público de saúde.
Eu vou falar do ponto de vista da minha experiência já dentro do Fernandes Figueira. Então, eu sou pesquisador lá no Fernandes Figueira. Nós somos um dos centros de referência para atenção integral aos pacientes com doenças raras, né? E a gente recebe, sim, pacientes e também indicados por especialistas médicos. Então, se você tiver uma especialidade que consegue reconhecer em você, potencialmente, a suspeita de ser um doente raro, manda para o Fernandes Figueira. Encaminha para o Fernandes Figueira, seria um dos centros para poder fazer essa primeira triagem, digamos assim. Esse caminho é do SUS. A gente é a SUS, a gente recebe esses encaminhamentos através do SISREG, tá? O Sistema de Regulação da Prefeitura, e a gente tem vagas abertas para isso na no nosso departamento de genética.
E como conseguir esse encaminhamento?
Eu acho que é muito mais simples você ir através do Sistema Único de Saúde, tá? Para esse encaminhamento. A outra questão que é também bastante interessante imaginar é que a gente precisa conectar de fato os especialistas com esses centros de raras. Vou dar um exemplo muito prático, que é o exemplo do meu projeto.
O Zilton é imunologista e lidera um projeto que começou no Rio de Janeiro e hoje tem alcance nacional. Funciona assim. Os profissionais do SUS, dos centros municipais de saúde ou clínicas da família encaminham a demanda de investigação do paciente para o projeto.
Com a solução de atendimento confirmada, é feita a coleta de material genético do paciente na unidade de saúde perto de casa. Daí, então, a amostra segue para análise da equipe.
Esse é um projeto que nasceu no Rio de Janeiro, especificamente a gente criou uma rede carioca para poder investigar esses casos de pacientes que faziam infecção de repetição, que faziam autoimunidade grave, e a gente começou então a fazer sequenciamento, exoma completo dos pacientes para tentar identificar a causa. A gente teve um sucesso grande, a gente aplicou então no DECIT para que a gente ampliasse as fronteiras desse diagnóstico, e agora a gente conta com 16 centros de serviço de alergia e imunologia ao redor do Brasil, em todos os cantos do Brasil. E a gente vem recebendo amostras para a gente sequenciar, analisar e devolver para o clínico de ponta. Essa devolutiva, ela é conjunta de um geneticista que participa do projeto, junto com o médico local que está atendendo aquele paciente, para a gente tentar chegar na causa que explique a doença daquele paciente.
Mesmo com os avanços, ainda existe um caminho a ser trilhado, e um caminho bem longo.
São inúmeros desafios. A gente precisa otimizar esse processo, a gente precisa facilitar o acesso, a gente precisa ter analistas desse sequenciamento, não é uma tarefa simples. A gente precisa formar pessoas, a gente precisa formar profissionais de saúde para identificar esses pacientes cada vez mais rapidamente para que a gente possa fazer essa devolutiva a tempo e a hora. Algumas patologias são emergências médicas e precisam ser tratadas no melhor momento.
Esse projeto também pensa no futuro e na importância do diagnóstico precoce.
A gente tem muitos planos e, quer ver, um dos desafios que é muito grande é que a gente atende no Fernandes Figueira crianças. Essas crianças vão crescer e, potencialmente, elas poderão ter outras alterações genéticas que possam comprometer a sua vida no futuro, doenças cardiológicas, câncer. Será que a gente consegue que esses dados que foram gerados no momento que ela é criança, que eles estejam armazenados de forma segura, né, que não vazem, né, no nosso mundo digital de hoje, para que ela possa entregar esse dado para o próximo profissional profissional do SUS para interpretar, analisar e aí dar a melhor condução da clínica daquele paciente, são um dos desafios que a gente tenta sanar e que a gente vem discutindo como fazer isso na realidade do SUS.
Uma coisa que acontece com muita frequência entre as pessoas que estão investigando doenças raras é a gente chegar com uma suspeita, um diagnóstico e o profissional de saúde nem saber do que se trata. O que fazer nessa hora?
A gente tem aqui uma tarefa que é muito árdua, que é de formação, divulgação. A gente está agora numa proposta dentro da Fiocruz de um curso que visa um pouco esse aspecto, né? Como é que a gente forma o profissional da ponta? Como é que a gente consegue, por exemplo, pensando na minha realidade de crianças, como é que a gente consegue formar o pediatra ou informar o pediatra a respeito dessas doenças para que ele consiga ter os sinais de alerta que levantem a suspeita e que a partir dali ele consiga encaminhar da melhor forma possível esses pacientes, né, essas pessoas para serem atendidas dentro da rede do SUS. Né? Eu entendo que os especialistas em doenças raras estarão concentrados no centro de rara, eu acho que essa lógica é uma lógica que faz sentido, mas como é que ela conversa com a unidade básica de saúde, como é que a gente forma e informa esses profissionais que estão na ponta, é o grande desafio.
E esse foi o Vide Bula.
Produção original da Rádio Agência Nacional, um serviço público de mídia da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação.
O podcast é idealizado e apresentado por mim, Patrícia Serrão, e por Raíssa Saraiva, com edição de Bia Arcoverde.
Na operação em Brasília, Lúcia Safatli. E no áudio Sonoplastia no Rio, Tony Godoy.
Gostou do episódio? Manda para seus amigos. Tem alguma dúvida? Escreve pra gente, videbula@ebc.com.br. Eu vou adorar ouvir vocês. Aproveita também e divulga o podcast. Vamos fazer essa informação circular.
Você pode ouvir episódios anteriores do Videbula e outros podcasts e séries da Rádio Agência Nacional no nosso site, nos tocadores de áudio e com interpretação em Libras no YouTube.
Para mais informações, Videbula. Até o próximo episódio.
Vide bula.